Estamos nos aproximando do final do nosso programa. Eu só queria agradecer a todos a presença de estar aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui tocando para vocês. É uma oportunidade muito, muito importante essa noite para mim. Tem pessoas muito queridas na plateia. Minha mãe, minha família, meus amigos. E também nós nos aproximamos do final do programa, porque, na verdade, o programa do violão brasileiro não acaba nunca, né? Se a gente fosse tocar tudo que o violão brasileiro produz de bonito e de importante, teríamos que ficar aqui durante semanas tocando a fio. Porque o violão brasileiro, como a própria música brasileira, como a própria cultura brasileira, é infinito, né? Então, só para... porque violonistas, principalmente os violonistas, né, as pessoas que conhecem violão, elas são muito reticentes, né, são muito sistemáticas. Então, sempre vai chegar um cara e vai falar: por que você não tocou fulano de tal, sicrano de tal? Então, eu preciso aqui citar alguns muitos nomes que são importantes na história do violão brasileiro e que não puderam ser falados aqui, que não puderam ser tocados, né? Para começar, o Américo Jacomino, o Canhoto, que foi um dos principais violonistas do começo do século XX, junto com João Pernambuco. O Laurindo de Almeida, um grande violonista que se mudou para os Estados Unidos e passou dezenas de anos lá produzindo música. O Duo Abreu, um duo de violões que atuou mais nos anos 60. Eram dois meninos que, com 13, 14 anos, faziam concertos com a orquestra na Europa, excursionavam, né, tocavam música brasileira, música erudita no mundo inteiro. Compositores que se dedicaram a compor para violão erudito, né? Então, Edino Krieger, principalmente, também Sérgio Vasconcelos Correia e outros, muitos outros que compuseram para violão. Vários violonistas eruditos, de formação erudita pelo menos, que passaram pelas escolas, pelas faculdades de música, principalmente da USP, né? Que tem uma tradição muito forte de violão. E todos os alunos do Sávio, do Henrique Pinto, que nem o Cláudio falou aqui. Então, Carlos Barbosa Lima, Delton Gloeden, Everton Gloeden, Giacomo Bartolini, Eustáquio Grillo, Paulo Porto Alegre, com quem eu tive um contato muito importante na minha vida, Fábio Zanon, Sebastião Tapajós, um grande violonista, um grande multi-instrumentista que toca violão como ninguém, que é o Guiberto Gismonti, que tem que ser falado aqui. O Rafael Rabelo, que eu já citei aqui e que eu particularmente sou muito envolvido com a obra dele, é um violonista que eu tenho admirado na minha vida inteira, que eu sempre quis tocar como ele, né? E um outro que também toca, assim, deve muito ao Rafael Rabelo também, que eu acho que tem se dedicado bastante, destacado bastante, é o Yamandu Costa, que tocou aqui em Bauru semana passada e que é um violonista muito considerado hoje em dia, mas que, na minha opinião, não tem a nobreza, não tem toda a nobreza que a obra do Rafael Rabelo pode oferecer, né? Vários cantores e compositores da música popular brasileira que são fantásticos violonistas também. Então, Paulinho da Viola, né? João Bosco, fantástico violonista. Djavan também, que quando quer tocar violão muito bem, ele toca muito bem, né? E, entre outros, né, muitos outros, o nosso ministro da Cultura, Gilberto Gil, que também, quando quer tocar violão bem, ele toca como ninguém também. O Grupo Dalma, que se destacou nos anos 80, um trio de violões que influenciou outros trios de violões pelo mundo afora. Dele participaram vários violonistas importantes: Ulisses Rocha, Mozart Mello, André Gerais Satti, né? O Du Fell, que tem se destacado muito nos últimos anos também. E afora os guitarristas, né? Eu não vou nem entrar aqui no campo dos guitarristas brasileiros, porque senão eu passava a noite inteira aqui falando. E talvez alguns violonistas que apareceram no cenário musical recentemente, a Badia Assad, entre eles. Badia Assad é a irmã dos dois irmãos do Du Assad, a irmã mais nova, que também tem gravado vários discos, feito uma carreira muito bonita. O Chico Pinheiro, que, né, músico global hoje em dia, o Chico Saraiva, que chegou a estudar comigo na Unicamp, na mesma época. E eu queria, tem dois nomes particulares que eu queria chamar a atenção. Um é o Gilson Antunes, que chegou a dar aula na mesma escola que eu, em Ourinhos. Eu sou de Ourinhos, né, já falei. Ele chegou há alguns anos a dar aula lá, a gente ficou muito amigo, e hoje ele é o professor da Universidade Federal da Paraíba, de violão. E tem se destacado muito no Brasil inteiro, com apresentações, publicações, gravações, né? E outro que eu tenho visto, um último que eu acho que merece ser citado, que eu tenho visto se destacar no cenário brasileiro, de forma geral, especialmente esse ano, que eu vi que fez bastante apresentações, bastante palestras sobre violão, que é o professor Cláudio Conrad, que é o chefe do departamento agora. Eu gostaria também de agradecer a todas as pessoas que ajudaram, que me ajudaram a tocar aqui hoje para vocês, que é uma noite muito importante para mim. Faz muito tempo que eu estou planejando essa apresentação. E teve várias pessoas que me ajudaram aqui que não puderam ser colocadas no programa. Então, a Michele, da Central de Eventos, da USC, o Marcelo, da Assessoria de Comunicação, da USC, que ajudou a divulgação, vários professores que me ajudaram muito do Departamento de Música, o professor João Fernando Paluan, que é o antigo coordenador do Departamento de Música, o professor Cláudio Conrad, que já consta no programa, a professora Rosa Tolon, que foi muito prestativa, muito amável assim, no trato, para me ajudar a entender a divulgação desse evento aqui. E mais um monte de gente, até falar da dona Shirlene, né, que é a dona da pensão onde eu fico, que vai hospedar minha família também. Um monte de gente que, direta ou indiretamente, ajudou a essa apresentação aqui. Então, eu queria terminar então, com duas peças. Uma é de um obscuro compositor contemporâneo, que sou eu mesmo, né? É uma peça minha. Eu achei que eu deveria mostrar alguma coisa, uma contribuição minha para a história da música brasileira, né? A história do violão brasileiro. Então eu trouxe aqui uma das primeiras peças que eu compus na vida. É uma peça um pouco ingênua, assim, em dois movimentos, numa época em que eu tinha acabado de descobrir as formas musicais, né? Eu estava muito entusiasmado com isso. E aí compus essa música, essa peça em dois movimentos, que é uma tentativa de fusão das formas do choro e a forma do blues. E aí deu um choro blues, então, que eu vou tocar para vocês. E a última peça, que é uma peça muito importante, é uma peça talvez a mais brilhante do repertório aqui. Eu estou morrendo de medo de tocar essa peça para vocês aqui, porque é muito difícil. Mas é uma peça muito importante, de um compositor muito importante, que é o Paulo Bellinati. Paulo Bellinati tem tido uma das carreiras mais bonitas na história do violão brasileiro recente, desde os anos 80, quando ele tinha um conjunto instrumental chamado Pau Brasil. Depois ele fez doutorado em cima da obra do Garoto, que eu já toquei aqui para vocês hoje. Ele retranscreveu todas as músicas, todas não, mas uma grande parte das obras do Garoto. Passou de novo na partitura, passou direito, né? Porque tinha várias músicas que estavam erradas. Regravou várias músicas, publicou as partituras que ele repassou. Depois ele, entre outras coisas, várias coisas que ele fez, ele gravou várias peças com a Cristina Zuma, que eu já toquei aqui para vocês. Gravou um disco maravilhoso com a Mônica Salmaso, uma cantora muito importante no cenário atual. Ele regravou todos os afro-sambas do Baden Powell com Vinícius de Moraes, em arranjos belíssimos, só para violão e voz, né? E essa peça também é importante, entre outras coisas, porque ela ganhou um concurso internacional de composições para violão de Nova York, em 1988. Então, essa peça é tocada no mundo inteiro. Às vezes tem arranjos para duo de violões também, tem arranjos até para octeto de violões, que é o jongo. E o jongo, essa peça é baseada no ritmo do jongo, o tempo todo fica o ritmo do jongo, e também em vários recursos modernos de composição contemporânea, né? Entre eles, o que eu gostaria de destacar para quem é músico aqui, né? São as harmonias quartais, né? Harmonias baseadas em intervalos de quarta. A peça quase inteira é inteira baseada em harmonia quartal. Então, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo aqui, e espero que tenham gostado, como eu.